As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Foram detectadas duas infecções Covid-19 na equipa do Instituto Politécnico Tomara Rugby. A confirmação foi prestada à ERTE por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que, questionada pela nossa redação, confirmou ainda a ausência de casos recentes nos dois agrupamentos escolares do concelho e ainda em lares, algo que, por enquanto, sossega as respectivas comunidades e, claro, as autoridades de saúde. Quanto ao IP Tomar Rugby, saliência para uma publicação na rede social Facebook, onde o emblema Navantino lamenta os tempos difíceis, assegurando que o grupo está a trabalhar de uma forma muito responsável na preparação da nova época, que se iniciará a 7 de novembro. O município de Alvaiázer fez chegar um comunicado à redação da ERTE, onde confirma a realização de 150 testes aos utentes, funcionários e dirigentes da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria, conjunto de exames de onde resultou um total de 30 casos positivos verificados em utentes, de um total de 76, 10 casos positivos em funcionários, de um total de 73, e um caso inconclusivo cujo teste será repetido. Embora a instituição possua duas estruturas residenciais para idosos, os casos estão todos concentrados em apenas uma, denominada localmente por Lar I, que acolhe 48 utentes. Foram ativadas pelo Instituto de Segurança Social as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa, que vão reforçar a prestação de cuidados de enfermagem. Neste momento, a associação consegue assegurar o normal funcionamento das suas valências com o seu quadro de pessoal. Contudo, em caso de necessidade, as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa procederão também ao reforço do pessoal. O município de Alvaiázer mantém toda a estrutura montada desde o início da pandemia para apoio à comunidade, nomeadamente meios logísticos, equipamentos de proteção para cedência, habitações disponíveis para isolamento profilático ou, em caso de infecção, habitações para profissionais de saúde e uma base sanitária instalada no pavilhão desportivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa atitude de defesa da saúde pública, a Câmara de Vila Nova da Barquinha vai avançar para a compra de 300 testes Covid-19 destinados a docentes e assistentes dos estabelecimentos escolares daquele concelho. A confirmação foi feita na recente sessão do Executivo Barquinhense, neste caso pela vereadora Marina Honório, que justificou esta medida pela evolução que a pandemia tem registado no território nacional. A Unidade de Cuidados Continuados de Almorol irá disponibilizar 2 enfermeiros para que o conjunto de testes possa ser efetuado a todos quantos o pretendam realizar dentro da referida comunidade educativa. Recorde-se que no concelho de Vila Nova da Barquinha já foram detectados 15 casos, 8 dos quais ainda ativos.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou uma moção que insta o Governo a organizar os meios e os recursos para a realização de testes Covid-19 gratuitos a todos os professores, alunos e assistentes operacionais das escolas públicas. A proposta foi do Bloco de Esquerda e apenas a CDU optou por se abster. O BE recorda que o contexto de pandemia obrigou ao encerramento de todos os estabelecimentos escolares no dia 16 de março, com grave prejuízo para a comunidade escolar, em particular para as aprendizagens dos alunos, sendo que, reforça o mesmo texto, numa parte dos docentes em exercício de funções pertence a grupos de risco, principalmente devido à faixa etária média da classe docente. Nesse sentido, a moção insta o Governo a promover testes gratuitos à comunidade escolar, em articulação com as autarquias e saúde pública, remetendo para posterior testagem mais sensível e também gratuita os casos positivos resultantes do primeiro teste. Por força da atual situação de calamidade pública criada pela pandemia, a tradicional procissão de Santa Iria não se realiza este ano nos moldes habituais. Assim, nesta terça-feira, 20 de outubro, a data do martírio da padroeira do Tomar vai ser lembrado com a realização de uma missa evocativa da Santa. O vigário do Tomar, Padre Rui Trezo, disse na ERTE que esta Eucaristia irá consagrar Santa Iria a todos os tomarenses.
Neste tempo de pandemia, são mesmo diferentes, mas não se deixam de fazer nem de realizar. Por isso, em vez de termos a tradicional missa e depois procissão, que ia da Igreja de São João para depois para a Igreja de Santa Maria, como a imagem que temos de Santa Iria é na Igreja de Santa Maria, neste dia 20 teremos Eucaristia às 18h30 e que iremos transmitir também através aqui da rádio e também em vídeo no meio digital. Irá ter, é uma celebração que iremos consagrar a Santa Iria todos os tomarenses, portanto, todas as famílias que residem aqui, mas também todos aqueles que são originários daqui. Portanto, iremos consagrar a Santa Iria, que sabemos que a padroeira dos tomarenses, mas não é só, além de Santa Iria, temos também a Nossa Senhora da Piedade, e não queremos deixar honrar a Santa Iria, de agradecer a sua intercessão, ainda mais neste tempo de pandemia, rezar por todas as famílias. E depois teremos também o rancho, que na parte final da Eucaristia irá também cantar a lenda que costumavam cantar durante a procissão. Portanto, na parte final da Eucaristia irão cantar a lenda dentro da Igreja de Santa Maria e depois terminar a Eucaristia com a bênção final. Eu penso que apesar destes condicionalismos, acho que a nossa querida padroeira Santa Iria vai ficar feliz e também acho que também todos os nossos tomarenses podemos colocar todas as famílias nas mãos e sob a intercessão de Santa Iria.
José Delgado irá apresentar a sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar. A sessão terá lugar neste domingo, a partir das 18 horas, no ARC Pub, situado na rua Pedro Dias, 59, no Centro Histórico. José Delgado, atual vereador do município Nabantino, irá assim a votos com Lourdes Ferromal Fernandes, a atual presidente da Conselhia do PST, num sufrágio marcado para 24 de outubro.
Rádio Web. A primeira a informar.
O Entrocamento já tem o seu centro local de apoio à integração de migrantes, estrutura oficializada com assinatura de um protocolo entre o município e o Alto Comissariado para as Migrações, sessão que foi presidida por Cláudia Pereira, secretária de Estado para a Integração e as Migrações. E a governante, precisamente, confessou-se orgulhosa por fazer parte do primeiro gabinete no governo para a integração e as migrações. A secretária de Estado disse que foi a primeira vez que esteve na abertura de um centro local de apoio, explicando depois a amplitude desta estrutura.
É um grande orgulho fazer parte e estar no primeiro mandato como Secretário de Estado para a Integração e Migrações. Portanto, é um gabinete muito recente, temos 353 dias de existência, em brevemente faremos um ano, e portanto é exatamente porque o Governo quer trabalhar e melhorar a integração das pessoas migrantes, seja no emprego, na habitação, na educação. E por isso, para nós é uma grande alegria inaugurarmos aqui o Centro Local de Apoio a Migrantes. É também uma alegria para mim estar aqui presente, porque é a primeira vez que estou na inauguração de um Centro Local de Apoio a Migrantes. Portanto, uma alegria redobrada nesse sentido, apesar de estudar e pesquisar há muito tempo, mas agora nestas funções políticas públicas. Os Centros Locais de Apoio a Migrantes, os CLAIM, têm um papel fundamental, porque têm uma resposta de proximidade. E é nessa resposta de proximidade, onde as pessoas trabalham, residem, onde os filhos andam na escola, que os centros locais fazem, de facto, a diferença. E, portanto, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente e a toda a equipa pela motivação e pelo empenho neste centro local.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, disse que a sua comunidade é formada por migrantes e, nesse sentido, a aposta nesta estrutura faz todo o sentido, congratulou-se.
O CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes do Entroncamento, agora assinado o acordo e, de seguida, vamos fazer a inauguração formal, será um instrumento muito importante para a continuação do nosso trabalho. Porque, como sabem, nós somos uma comunidade, nós próprios, de migrantes. Já tive a ocasião de conversar numa conversa muito interessante com a Sra. Secretária de Estado e dizer-lhe isso mesmo. Nós somos formados por... Temos origens variadas, normalmente ao longo da linha do caminho de ferro, porque é essa a nossa matriz, temos uma cidade ferroviária. E, portanto, para nós, este encontro de culturas, este encontro de diversidades, tem sido a nossa forma de viver até desde sempre, e em vez de ser um problema, é um desafio. O mesmo acontece também com os imigrantes que decidem vir viver para a nossa cidade. Porque nós somos, efetivamente, uma comunidade que temos vindo a aumentar a população, ao contrário, infelizmente, de outros concelhos, e muita dessa população é a população que vem de outros países, que são imigrantes. Nós acolhemos, que proporcionamos as condições enfim, de vida que dispomos, para que temos boa qualidade de vida, boa educação, boa saúde e mercado de trabalho, quer na cidade, quer noutros concelhozinhos.
A apresentação do Plano Diretor Municipal de Tomar, sensação que decorreu no auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, esteve em destaque durante o recente debate quinzenal da ERTE, com as presenças habituais dos vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. Os eleitos assumiram visões diferentes quanto à forma como o documento foi apresentado. Hugo Cristóvão, por exemplo, referiu que esta apresentação política decorreu nos termos daquilo que está previsto na lei, acrescentando que este não era o momento para particularizar situações ou casos.
O PDM é um plano diretor municipal, são as grandes linhas, são, aliás, como foi falado, por exemplo, a hierarquização das vias rodoviárias ou outras que existam das acessibilidades gerais do município, as áreas de expansão económica ou de localização económica, definir efetivamente a classificação dos solos, onde é que é solo urbano, onde é que é para floresta, onde é que é para agricultura, onde é que estão as reservas ecológicas, quer dizer, o PDM é isso que define as grandes questões, as grandes matérias. Não vai ao pormenor, quer dizer, o pormenor, a esse nível de tratamento, trata-se com instrumentos, de facto, de gestão de território mais aproximados, que no caso de Tomar existem, permitam-me a expressão, às carradas, até existem demais. Toda a cidade de Tomar, e bem para além da cidade de Tomar, está coberta ou por planos de pormenor ou por OPGs, as tais unidades programáticas de gestão. E, portanto, nós até temos esses planos, esses instrumentos, na minha opinião, até um bocadinho a mais, ou pelo menos demasiado complexos. Porque, por exemplo, ainda na última reunião de Câmara falávamos disso, há o modelo de plano de organização que em Tomar não foi, não sei porquê, não foi seguido, mas que é um modelo que nós pretendemos ir convertendo. Aliás, o PDM define algumas dessas matérias. Eu já sei que o José Delgado, aliás, o José Delgado fez referência a isso sobre a questão das avessadas. É o que está previsto, o plano de pormenor das avessadas, se venha a transformar num plano de urbanização. E porquê um plano de urbanização? Porque é mais simples. Um plano de urbanização define apenas os alinhamentos rodoviários, e portanto, no fundo, os quarteirões que depois se podem desenvolver ou não, define, digamos, o plano geral de infraestruturas para essa zona e o índice máximo de ocupação de cada um desses quarteirões ou de cada uma dessas unidades. Mas isto para dizer que um plano diretor municipal, de facto, tem a ver com as grandes linhas, as grandes matérias. Não é a missão do PDM ir realmente a esse nível de pormenor.
José Delgado, por sua vez, assumiu uma posição mais crítica sobre a forma como o documento foi apresentado, não deixando de referir que este não acrescentou coisa alguma ao que eram as expectativas da população.
E não acrescentou nada porquê? Primeiro, teve gafes, enormes gafes, de desconhecimento de alguns momentos e de algumas ações que estão a decorrer que não se percebem por uma pessoa que é o responsável pela elaboração do Plano Diretor Municipal de Tomar. A equipe responsável que fez o estudo e foi paga, e muito bem paga para isso, mas isso resulta também destes anos todos que foram acumulando, e tudo isto nós sabemos que tem custos, e aqui os responsáveis são todos nestes 8 anos que por lá passaram. Mas o importante é, de facto, termos um PDM. Um PDM, de forma muito simples, define o uso cada pedaço de terreno do município. Diz se é urbano, se pode construir habitação ou indústria ou serviços, se é zona de agricultura, se é reserva ecológica nacional, se é zona turística, etc, etc. Onde é que está o património, onde estão as linhas de água, tudo isto vem definido de forma clara num PDM. É assim, um PDM é constituído e depois também as questões relacionadas com a economia, o desenvolvimento e esse potencial. E era isso, é por aqui, que nós estávamos à espera. Eu não estava à espera de uma aula teórica sobre o ordenamento do território, que é repetida nos concelhos todos onde estão envolvidos. E nós estávamos lá, eu sabia o que ia, mas quando entrei, quando comecei a ouvir falar, pensei que estava noutra reunião, que não aquela para a qual fui convidado. Porque, de facto, foi uma aula teórica, com gafes, e isto não tem a ver com a competência das pessoas, ou não houve preparação, ou não houve antecipadamente um estudo de como é que esta apresentação devia ser realizada, a fim de responder às ambições dos tomarenses, dos investidores, etc.
O Instituto Politécnico de Tomar registrou um aumento de 10% no que a entrada de alunos diz respeito, concluída que está a segunda fase do concurso nacional. Na prática, neste recente período temporal, o IPT recebe mais 80 alunos, sendo que Gestão de Recursos Humanos e Engenharia Informática se destacam como os cursos com índice total de preenchimento. Merece destaque a entrada de um aluno com média de 19,8 valores, que escolheu o Politécnico de Tomar como a sua primeira opção. Ainda no que diz respeito à ocupação de vagas, nota pela negativa para Engenharia Eletrónica e de Computadores, que tinha 41 lugares e assim ficou, para Design e Tecnologia de Artes Gráficas, que em 41 vagas só mereceu a escolha de 2 alunos, para além de Engenharia Mecânica da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, que ficou em branco na ocupação dos 25 lugares.
Rádio Web, informação.
Uma mulher e um homem de 34 e 25 anos de idade, respectivamente, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um inquérito com mandado judicial de busca e apreensão. No decurso das referidas buscas, aos detidos foram apreendidas 2 doses de AX, 53 gramas de liamba, 2 réplicas de armas de fogo, um aerossol de defesa, 2 balanças de precisão, mobiliário diverso, assim como documentação suspeita de ser falsificada. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. Manuel Vala Matos, presidente da Câmara de Abrantes, já confirmou que o município não vai avançar para a realização da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de 2020, naquela que seria a 19ª edição do evento. Como se percebe, estão em causa as razões associadas ao contexto de pandemia em que vivemos, uma decisão que entristece o Executivo, confessou o autarca.
Não estão reunidas também as condições para fazermos a 19ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, por muita pena de todos nós, naturalmente, mas de facto não existem, não estão reunidas as condições para que possamos avançar com um projeto deste, alugando obviamente tendas, palcos, atividades musicais, sendo que, de acordo com aquilo que vou estabelecendo com a Direção-Geral de Saúde, não se estão reunidas as condições para o efeito.
A zona do mercado municipal de Ferreira do Zêzere já tem um posto de carregamento para viaturas elétricas, estrutura que conta com 2 pontos, tomadas e respectivos lugares de estacionamento. Está em causa, recorde, a tradução na prática de um acordo celebrado entre o município ferreirense e a MOBI. A autarquia justificou esta medida, em esclarecimento tornado público, com o facto de a mobilidade elétrica ser um importante contributo para a sustentabilidade e para o aumento da eficiência energética do transporte, e tendo em conta a promoção nacional da utilização de viaturas elétricas, a redução de emissões de CO2 e a promoção de soluções de mobilidade. O mesmo texto refere que a criação deste posto de carregamento prende-se com a necessidade de promoção de uma mobilidade sustentável baseada na utilização de transportes com baixos impactos ambientais e, como tal, a instalação deste equipamento no concelho assume grande relevância. O mesmo encontra-se já em funcionamento e disponível para carregar viaturas elétricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Vala Matos, presidente da Câmara de Abrantes, abordou na recente sessão do Executivo o investimento realizado no Canil Gatil Intermunicipal, estrutura que congrega os concelhos de Sardoal e Constância, para além do território abrantino. Claro está, estão em causa 110 mil euros, montante que melhorou de forma substancial toda a componente estrutural daquele serviço. Manuel Vala Matos recordou que a aplicação da recente legislação em torno do setor obrigou a um conjunto de alterações.
A legislação, entretanto, mudou e nos obrigou a fazer um conjunto de alterações, quer do ponto de vista da estrutura do Canil Gatil, quer do ponto de vista da sua organização. Até então, a gestão do Canil Gatil foi feita pela ADACA, a quem nós aproveitámos para agradecer todo um trabalho ao longo de mais de 10 anos, mas a própria legislação nos obriga, ou nos orienta no sentido de que, no fundo, a gestão do canil, a gestão diária do Canil Gatil seja feita de forma direta, e é isso que está a acontecer. Temos um conjunto de técnicos a trabalhar todos os dias na manutenção do Canil Gatil. Depois, fisicamente, fizemos um investimento de 110 mil euros, de, sobretudo na aquisição de boxes, quer para os cães, quer para os gatos, e obviamente toda uma roupagem nova, uma lavagem geral do próprio edifício, criando as melhores condições para acolher os nossos animais. Dizer que aproveitámos todos naquele dia para falar de que, de facto, as cidades, os concelhos, as regiões também evoluídas também se veem um bocadinho pela forma como se trata os animais. E nós faremos em todo o momento questão de tratar, obviamente, bem também os nossos animais. Apelamos a que as pessoas possam adotar os cães e os gatos ali, que sairão dali esterilizados e chipados e com todos os preceitos exigidos. E era bom que as pessoas, de facto, cada vez ganhassem mais sensibilidade para não abandonar os animais. Nós temos vindo com o nosso médico veterinário municipal fazer um conjunto de gestão, sobretudo das colónias de gatos, mas era bom que as pessoas percebessem que não devem também andar a alimentar os gatos e os cães sem tomar conta deles verdadeiramente. Depois acabam por se tornar errantes e acabam por estar abandonados, e era importante que todos tivéssemos em linha de conta e em consideração essas diferentes ações.
Está finalizada esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.